E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast. Hoje nós temos um convidado que já é das antigas, que já participou em outro episódio com a gente, o Bruno Almeida. Mas antes que ele se apresente, primeiro eu vou passar aqui a voz para o grande Rashid Calazans. E aí, Rashid?
E aí, Ramos? E aí, galera? E aí, Bruno? Beleza?
E aí, pessoal? Tudo bem? Prazer estar aqui de novo.
Pô, bacana. Então, faz uma introdução breve novamente para quem não escutou você no episódio anterior. A gente vai pôr o link na descrição, tá, pessoal? O link do episódio que o Bruno participou.
Só um adendo antes que, como sempre, nós totalmente inexperientes não falamos. Hoje a gente vai falar sobre um processo que o Bruno fez na empresa dele de migração, uma migração até grande, né, para AWS. E mais assim, antes, Bruno, por favor, se apresente.
E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Almeida, eu tenho 26 anos, eu estou morando há mais ou menos um ano e meio na Alemanha, em Hamburgo especificamente. A empresa que eu trabalho é um marketplace de lugares para evento. É como se fosse um Airbnb, só que em maior parte os clientes são empresas que precisam buscar lugares para fazer eventos, congressos, palestras, jantares. E recentemente a gente teve o grande desafio de sair de servidores físicos de uma empresa aqui de Hamburgo e migrar para AWS.
Caraca!
O mais interessante é que ninguém do time tinha conhecimentos de DevOps, ninguém tinha grandes experiências em migrações, e encontrar consultores que tivessem disposto a auxiliar a gente no que a gente precisava, na nossa demanda, foi bem difícil. A gente acabou optando, vamos estudar e vamos aprender no caminho, e deu tudo certo.
Primeira pergunta, velho. Para vocês terem migrado, assim, acho que foi um processo que deu uma merda muito grande, parou alguma coisa muito por muito tempo, algo assim, porque você falou que era tudo físico, né? Então tinha máquinas mesmo e algum local com os servidores e tal. Qual foi a grande pane que rolou? Conta essa história aí. Que vocês decidiram, não, agora realmente a gente vamos evitar essa parada física e vamos colocar nas nuvens.
Legal. Mais ou menos eu lembro que quando eu comecei a minha entrevista, durante a entrevista, o CTO já tinha comentado comigo que a gente iria possivelmente migrar para nuvem, para AWS, e né, perguntou se eu teria interesse, para ver se eu tinha fit pro cargo. Eu fui contratado como desenvolvedor back-end, mas tinha essa possibilidade de abrir uma vaga para DevOps ou de alguém que tivesse interesse. E durante o tempo que a gente estava nessa empresa de Hamburgo com os servidores, ocorreram vários problemas que não necessariamente foram culpa da empresa, mas pelo simples fato de serem servidores físicos. Por exemplo, uma vez a gente ficou 6 horas ou um pouco mais fora do ar porque tinha queimado um equipamento, um switch ou um roteador, não lembro exatamente.
Caramba.
E foi uma situação assim que, para resolver, eles literalmente foram em alguma loja comprar esse roteador para trocar o roteador e o site voltar a funcionar. Então a gente ficou completamente fora do ar, sem poder fazer absolutamente nada.
E eu acredito que
parece até mentira.
Acredito que ainda tinha sistemas de backup. Eu não conheço muito bem, mas é aquele sistema de RAID para espelhar, né? Quando um queimar, quando um der pau. Mas, pelo visto, nem isso salvou, né?
Eles não explicaram, não deram muitos detalhes do que aconteceu, só eles foram bem atenciosos em explicar pra gente e deixar atualizado sobre a situação do que estava acontecendo. E acontece, foi um problema que não foi culpa deles, mas o que acho que mais motivou a gente a trocar foram pelo fato de serem servidores físicos, não tinha muita coisa automatizada, Então, por exemplo, para fazer uma atualização do Ruby na máquina, a gente não tinha acesso, porque era parte do contrato, que a gente não teria acesso de administrador nas máquinas, e era uma coisa que levava 4, 5 dias, coisa que hoje a gente consegue fazer em minutos, porque a gente tem acesso às máquinas.
Engraçado que eu não lembro, desculpa interromper, eu não lembro da empresa que eu trabalhava que a gente era assim, porque isso faz muito tempo mesmo, é como se vocês estivessem ou presos por contrato, não sei, mas como se estivessem ainda numa outra era, né?
Ah, sim, foi bem estranho quando eu cheguei, servidores físicos, e eu lembro que logo que eu cheguei também, a gente precisou de mais uma máquina para conseguir suportar o tráfego do site, e levou 3 semanas para eles criarem uma outra máquina com as mesmas configurações das duas que a gente já tinha. E mesmo assim, não ficou certo da primeira vez. Faltou uma biblioteca aqui, alguma coisa ali, alguma configuração que estava um pouco diferente, porque não tinha nada automatizado, eles tinham que fazer tudo na mão.
Caraca, então, pelo visto, não é tão escalável, né? Assim, era bem, bem complicado, era burocrático, né? E o custo provavelmente era gigantesco, né? Manutenção, criação das máquinas novas, comprar as máquinas novas, né?
Sim, inclusive foi isso que levou a gente, mais um ponto também que levou a gente a mudar, decidir para a nuvem, foi os custos, porque a gente estava começando a demandar muito dos servidores, desculpa, a gente estava começando a demandar muito do serviço deles para fazer atualização, instalar bibliotecas novas. A gente tem hoje uma pequena inteligência artificial para conseguir prever quando quando a gente recebe um pedido de orçamento, se ele é interessante ou não, a gente utiliza uma inteligência artificial para conseguir instalar as bibliotecas, para isso rodar também foi uma coisa que demorou bastante, porque a gente faltava uma biblioteca, a gente pedia para instalar, demorava 2, 3 dias, a gente ia testar, faltava mais uma coisinha, e a gente sabe que hoje, para você instalar um software, geralmente sempre falta alguma coisa, e você tem que ir na tentativa e falha, e quando esse processo tem um delay de 2, 3 dias, se torna bem inviável.
É verdade.
É, você falando é até assustador.
É, pô. Agora sim, depois que vocês decidiram, tipo, beleza, vamos colocar nas nuvens. Como é que vocês chegaram na AWS? Vocês testaram outras plataformas, por exemplo, a Azure, ou o próprio DigitalOcean, que é mais
Heroku
mais
também,
boa,
né?
Ainda, Heroku. É, como é que vocês definiram? Não, vai ser a AWS e vamos meter bala aqui.
Eu acho que foi bem natural a decisão de ir para a AWS, porque a gente já estava utilizando todos os nossos uploads, arquivos e imagens públicas. Já estavam no S3, a gente já tinha uma conta lá. A gente já tinha alguma experiência com a AWS. Na empresa que eu trabalhei antes no Brasil, também a gente usava a AWS. Outras pessoas do time também só tinham experiência com a AWS. E foi um caminho natural. A gente era o que a gente mais conhecia, que a gente mais tinha familiaridade. A gente já tinha alguns serviços rodando. Então, a gente não pesquisou outras... conversou sobre outras soluções, mas ninguém se sentia seguro para tentar outra.
Entendi. Me diz uma coisa, Bruno. Dá para você pintar para a gente assim, como é que era a situação dos processos da empresa, assim, os projetos que vocês tinham, como é que vocês faziam deploy, como é que vocês faziam atualizações, relação de banco de dados também, Redis, background jobs, como é que era isso antes de vocês irem para a AWS? Como é que era esse processo?
Certo. A gente optou por manter um processo bem parecido a estrutura de servidores que a gente tinha nessa empresa de hospedagem física e o que a gente tem atualmente na Amazon são bem similares. Então a gente tem 3 servidores, que são os nossos web, onde tem a aplicação Rails instalada, rodando, né, onde os clientes efetivamente acessam. E a gente tem uma outra máquina, que tem um sidekick rodando e roda alguns processos de processamento de imagem, algumas exportações de banco de dados também, que é uma máquina, né, uma máquina separada que não tem nenhum acesso à internet, ninguém acessa a internet de fora.
Mas isso é assim agora ou já antes também já era o processo, já era esse processo?
Isso. Já era anterior antes, à AWS. Já era antes e a gente continua assim hoje. A gente optou por justamente por essa falta de conhecimento que a gente tem de DevOps do time. A gente optou, vamos deixar o mais próximo possível do que a gente tem hoje, só que indo para a AWS. E depois que a gente estiver lá, a gente pode fazer algumas experiências com container, tentar Kubernetes ou alguma outra tecnologia de gerenciamento de containers. E paralelo a isso, a gente também tinha antes e continua tendo o Redis, né, para o Sidekick, que é o que processa os jobs, o Elasticsearch para nossa busca e alguns painéis internos que tem bastantes dados também com alguns filtros. E o Redis também para cache. E é uma estrutura simples, não tem nada de muito complexo, mas a gente optou por continuar o mais próximo possível para que, se aparecesse algum problema, alguma coisa que a gente não entende, a gente não fazer uma mudança muito grande.
Bruno, mas assim, pelo que você falou agora, vocês começaram a estudar e tentaram replicar o mínimo, mas vocês tiveram acompanhamento, teve algum consultor ou alguém sempre ali que manjava mais, ou até o próprio consultor da AWS, eles são bem, eles dão um suporte muito bacana mesmo.
Como é que... Há controvérsias, né? Há controvérsias.
Cara, sempre que eu precisei foi tranquilo, mas beleza.
Tem sorte.
O primeiro que a gente fez, a gente foi para Berlim, num evento do Awesome Day, da AWS, que é um evento o dia inteiro, onde eles passam, são algumas palestras explicando o processo, todas as ferramentas que a AWS tem e quais são as melhores maneiras de você utilizar, cuidados que você tem que tomar com segurança. Então, pra gente foi bem legal, a gente teve alguns insights bem interessantes. A gente não pode dizer que aprendeu tudo lá, mas a gente teve alguns insights de devemos cuidar disso ou devemos cuidar daquilo. E depois a gente tem outros dois sistemas, além do nosso sistema de produção. A gente tem staging, que é onde a gente sempre testa antes de mandar alguma coisa para produção. E a gente também, nessa mesma empresa, a gente tinha um GitLab self-hosted. Então, a primeira coisa que a gente fez, vamos migrar essas ferramentas internas para a gente adquirir conhecimento, para a gente errar nessas ferramentas internas, né, fazer as cagadas ali. Eu derrubei staging algumas vezes fazendo alguns testes que tinha gente usando o staging e eu derrubei. Mas foi bom porque eu aprendi que algumas coisas eu não posso fazer.
Não derrube staging, não derrube staging. Eu botou um post-it.
Então, acho que a gente aprendeu muito errando, testando nessas ferramentas internas e também lendo muito e conversando com alguns conhecidos que a gente tem, que são DevOps, né, que tem mais experiência que a gente, mas a gente foi aprendendo com o barco andando.
Então vocês tinham os repositórios, vocês não usam GitHub, usavam GitLab, usam ainda, e migraram esses servidores para os servidores da AWS também, né?
Isso, a gente criou instâncias da AWS, instalamos o GitLab, fizemos todo o backup, a gente pesquisou bastante sobre... Por exemplo, hoje na AWS você tem uma instância rodando. Você levanta essa instância com o Ubuntu, instala tudo que você precisa nela, só que quando você desliga essa instância ou para por algum motivo, para economizar dinheiro, por exemplo, tudo que tá desde que você subiu a imagem até o final é perdido. Então a gente descobriu, beleza, como que a gente pode ter um disco externo que não seja apagado quando a máquina destrói, se a gente precisar recriar essa máquina em outra região. Então a gente foi, como o GitLab já é uma aplicação bem, bem complexa, a gente testou backup, por exemplo, a gente subiu o GitLab, deixou configurado, destruiu tudo e agora vamos recriar. Aí quando a gente foi recriar, não deu certo. Então a gente aprendeu muita coisa que, beleza, não deu certo por isso. Então, quando a gente foi fazer staging e depois produção, a gente já tinha bastante conhecimento do que funciona, o que não funciona.
Bruno. É interessante essa ideia, né? Testar primeiro os internos, né? Produtos internos.
Pois é, e quando vocês foram testar, vocês pensaram em algum momento remover a necessidade do GitLab com a instância lá dentro e realmente pôr tudo nas nuvens, o próprio código, ou vocês não chegaram a avaliar essa opção?
A gente pensou em utilizar o GitHub ou até o próprio GitLab, uhum, né, o serviço deles. Uhum. Só que na época a gente achou melhor e parecia mais barato a gente poder configurar o nosso próprio GitLab. Depois que a gente terminou a migração, a gente revendo, né, fazendo aquele... Na retrospectiva, a gente... Tá, beleza, talvez migrar o GitLab, o esforço que a gente colocou para fazer isso funcionar, para configurar backup, né, todo o teste que a gente fez, por um lado foi muito bom, que a gente ganhou muita experiência, mas pelo outro a gente já está planejando ir para o GitHub. Então, a gente tem outras prioridades, mas... A gente realmente pensou, deveria ter ido direto pro GitHub, seria mais...
Porque acaba tendo bem menos dor de cabeça, né? Tipo,
não precisa ficar... É tempo de engenharia.
É, exato.
Tempo de gente preocupada com uma coisa que tá, sei lá, autogerenciável, né?
É.
Tá, agora sim, vamos entrar na parte mais cabulosa. Quando vocês resolveram migrar pra AWS, vocês usam que ferramenta pra... Primeiro, eu imagino que vocês devam ter criado os EC2 lá, né? Os Elastic Containers. Mas vocês chegaram a pesquisar sobre, sei lá, soluções como Elastic Beanstalk ou, sei lá, Container Service. Você chegou a comentar que pretendem usar Docker, mas por que não tentaram usar antes? Foi mais para manter a estrutura parecida com o que era, meio que... Talvez, sei lá, um receio, ou vocês tentaram usar e não deu muito certo?
A gente foi direto para as máquinas, para os EC2, a gente sabia containers, a gente usa alguma coisa localmente para desenvolvimento, mas realmente foi uma decisão consciente do time de vamos manter a estrutura o mais próximo possível para evitar qualquer surpresa ou, de repente, a gente nunca colocou containers em produção. Né, e a gente também nunca trabalhou com containers em produção, a gente não sabe o que esperar, não sabe que erros podem acontecer, qual seria a melhor ferramenta para gerenciar containers, Kubernetes, Nomad ou próprio Swarm, eu acho, do Docker. A gente estava muito nessa dúvida. Mas uma coisa que a gente tomou bastante cuidado quando a gente foi criar as nossas máquinas na AWS, a gente já sabia que a gente não queria ter o mesmo problema que a gente tinha nessa empresa que gerenciava os servidores pra gente, que é não ter tudo automatizado. Então a gente pegou algumas ferramentas que a gente já conhecia, colocou outras para fazer benchmark, que a gente realmente fez uns testes, só brincar de criar uma pequena rede, colocar uma máquina rodando só o Nginx, por exemplo, só para ver a coisa funcionando. E a gente optou por duas ferramentas para conseguir automatizar isso ao máximo e evitar, se a gente precisar recriar uma máquina, ser o mais fácil possível. A gente utiliza o Ansible e o Terraform. O Ansible a gente utiliza para criar imagens, fazer processos automatizados, que ele é muito bom para você automatizar tasks. Você pode fazer inúmeras coisas com ele, mas a gente utiliza especificamente para criar um Ubuntu, instalar todas as dependências que a gente precisa e criar uma imagem a partir, né, com todas essas dependências instaladas, ter uma imagem.
O Ansible, para vocês sobem uma instância da máquina.
Isso.
De uma máquina qualquer, né, no EC2.
É, o Ansible você consegue fazer muito mais que isso. Você consegue isso automatizar qualquer coisa, mas a gente utiliza especificamente para criar uma imagem que a gente vai utilizar para os servidores, a mesma imagem para todos os servidores. Então, se a gente precisa instalar uma biblioteca nova, a gente cria essa imagem do zero, com a última versão do Ubuntu, sempre tendo certeza que essa máquina está idêntica em todos os servidores. A gente não tenta atualizar um por um manualmente, porque... O ser humano é falho, então a gente tenta evitar isso.
Verdade. E o Terraform, vocês usam ele como? Como é que vocês... Que parte ele entra no processo?
Então, o Terraform, ele basicamente tem tudo da nossa infraestrutura. Toda a parte de rede, de segurança, quais máquinas, o tamanho das máquinas, tanto para staging, para o GitLab, para produção, a gente consegue definir no Terraform. Ele é um arquivo como se fosse um arquivo YAML, mas ele tem uma sintaxe própria. Você coloca as suas chaves da AWS e ele também funciona para DigitalOcean, Google Cloud, Azure, para qualquer plataforma, ele não é fechado na AWS. E você, com toda essa configuração feita, você roda um apply e ele cria toda a infraestrutura para você na Amazon. Então,
é interessante pra caramba.
Se eu quero saber, se eu quiser criar uma instância nova, eu pego o Terraform, crio mais um bloco com uma instância, defino todas as propriedades dela, qual que é o tipo da instância da Amazon, qual que é o tamanho do armazenamento, em qual rate que eu quero que essa máquina fique, que permissões que ela vai ter, e dou um apply e é isso.
Como é que... Cara, é bem completo. Como é que... Eu não conheci o Terraform, né? Antes do episódio. Como é que vocês chegaram ao Terraform? Alguém já usava? Ou a própria galera de infra lá aconselhou?
Eu tinha utilizado um pouco na empresa que eu trabalhava antes no Brasil, na Resultados Digitais. Tinha algumas configurações que eram em Terraform. Eu utilizei, assim, fiz uma configuração muito pequena no Terraform naquela época. Mas quando a gente começou a conversar sobre automatização, eu lembrei que eu tinha trabalhado um pouco. Daí a gente foi pesquisar, fez uns testes. E depois que você entende a lógica, é muito fácil de usar. A curva de aprendizado também é bem baixa. Em um dia, basicamente, o time inteiro já conseguiu entender a lógica por trás, como que funciona. A documentação dele também é bem completa. A gente criou também, por exemplo, todo o sistema de monitoramento das máquinas, quanto de memória tem, a quantidade de conexões do banco de dados... Tudo a gente consegue definir por ali. Então, a gente nem utiliza a interface web da Amazon. Que a Amazon você consegue fazer tudo por linha de comando e o Terraform deixa isso mais fácil. Ele sempre compara o que você tem no teu arquivo de configuração com o que tem na Amazon hoje, atualmente. Então, por exemplo, se eu for manualmente deletar uma instância na Amazon e eu rodar o Terraform de novo, ele vai ver, opa, não tem uma instância que eu tinha antes. Eu criei uma instância na AWS e ela não tá mais lá. Ele já recria para você.
Então ele funciona como um manager mesmo, um gerenciador da sua plataforma inteira, basicamente, né? Você Isso. diz o que quer e ele sempre verifica e coloca de volta se saiu por alguma forma.
Exatamente.
Ele é fácil. Pode falar, desculpa.
Você poderia fazer esse gerenciamento também pelo Ansible, mas ele iria sempre rodar uma task, por exemplo. Você diria para o Ansible, crie uma máquina. Você não diria, eu quero ter uma máquina. Se tiver duas, ele destrói uma. Se não tiver nenhuma, ele cria mais uma. Então, Terraform, ele sempre... Você, olhando o código, você vai saber o que ele vai criar na Amazon.
Ele dá alguma ferramenta de dashboard, esse Terraform, por exemplo, no Ranch, a gente tem o admin deles lá, que a gente consegue ver todos os processos, todas as configurações que foram feitas via código e tal. No Terraform, tem algo disso para facilitar a você ver toda a sua infraestrutura ou só via código mesmo?
Eu não tenho certeza, mas a desenvolvedora do Terraform, que é a HashiCorp, ela tem várias ferramentas. O Terraform é gratuito, mas eles têm algumas ferramentas como o Vault, que é para você gerenciar passwords, que você não precisa comitar os passwords no Terraform. Então, ele tem algumas ferramentas, talvez tenha uma para você visualizar, mas a princípio Terraform é só uma linha de comando, uma ferramenta de linha de terminal e de linha de comando. Você consegue visualizar sempre antes, ele te mostra o que vai ser feito. Por exemplo, eu vou destruir essas duas instâncias, vou editar esse disco, aumentar o tamanho desse disco e criar essa rede, essa permissão aqui. Então você sempre vê o que vai ser feito antes e você só confirma se você quer prosseguir ou não.
Então tudo, tipo até o CloudWatch, Storage, Network, tudo do AWS você consegue realmente fazer pelo Terraform.
Sim, tem algumas poucas exceções que a gente acabou descobrindo que ele não consegue fazer. Por exemplo, no CloudWatch a gente tem alguns alarmes que se o disco passar de 80%, o processamento também passar de 80%, algumas métricas que a gente cuida, que ele envia um e-mail e um SMS para alguns endereços. Você, por algum motivo, não consegue criar e-mail, utilizar a lista de e-mail do SNS da Amazon, que é um sistema de mensagem, pelo Terraform. Eu não sei porquê, mas isso está escrito na documentação do Terraform, que eles não dão esse suporte.
Diz uma coisa, como é que faz para eu, chegando lá na empresa, desavisado, fazer deploy in production achando que estou fazendo em stage?
Hoje a gente utiliza o Capistrano, que é bem popular na comunidade Ruby, principalmente para o Rails. Primeiro que para você fazer um deploy, você precisa ter as chaves de, né, as chaves públicas das máquinas para conseguir fazer esse deploy. Mas esse, como hoje o time é pequeno, não é uma coisa que a gente se preocupa tanto, porque a gente tem uma comunicação bem... Todo mundo senta junto, a comunicação é bem fluida. Mas é uma coisa que a gente pensa no futuro. Por exemplo, hoje você pode acidentalmente destruir alguma coisa de produção quando for fazer uma alteração em stage no Terraform. E isso é uma coisa que depois, fazendo o acompanhamento com o engenheiro da AWS, ele sugeriu a gente que a gente deveria ter criado subcontas na nossa conta da Amazon. Uma conta só para produção, com usuários que só têm acesso à produção, a mesma coisa para stage, a mesma coisa para o nosso GitLab. Hoje está tudo na mesma conta. Fazer a migração não é prioridade hoje, mas a gente está contratando mais duas pessoas agora e, com certeza, quando escalar, isso é uma preocupação que a gente tem.
Entendi. No caso, você falou que precisava colocar as keys, o desenvolvedor precisaria ter as keys, né? E como vocês não criaram subcontas, são as mesmas para staging ou produção, né?
Isso.
Tem uma outra forma de, ou uma forma mais assertiva, ou para você não ter que ficar colocando essas keys?
Não que a gente saiba. Eu já vi alguns approaches quando a gente estava pesquisando uma solução para isso. E aí você, por exemplo, você tem uma máquina na AWS que tem todas as permissões. Na AWS, quando você está dentro da rede da AWS, por exemplo, para uma instância EC2 conseguir ter acesso a um bucket no S3, onde você consegue armazenar arquivos, você tem duas opções. Você pode utilizar essas chaves, que você pode usar tanto na tua máquina local quanto no EC2 ou numa máquina no Google Cloud, é completamente independente. Ou você pode criar uma role e dar permissão para aquela máquina. Então, dentro da Amazon tem alguma lógica que a Amazon sabe que toda vez que vier uma requisição daquela máquina específica, aquela máquina tem permissão para acessar o S3. Isso a gente também consegue configurar no Terraform, que máquina que tem acesso a quais recursos. Mas voltando ao que eu tinha começado, o approach que a gente viu era ter uma máquina rodando dentro da Amazon para fazer as aplicações do Terraform. Então a gente conseguiria automatizar isso no nosso CI. Por exemplo, a gente tem um repositório com o código do Terraform. Quando aquilo for mergeado na master, que já tiver a quantidade necessária de approves, aí ele roda o processo e faz essa automatização. Mas a gente não aplicou isso ainda. Não, a gente também tem dúvidas se isso seria o melhor caminho.
Isso, na verdade, isso parece ser o approach mais comum que as pessoas usam. Tem uma máquina que é a única máquina que tem acesso externo, onde com chaves públicas você pode acessar essa máquina, e através dessa máquina você consegue acessar as máquinas internas da VPC interna, né?
Aham. Uhum.
A gente tem isso hoje na empresa da gente, e dá bem certo. A gente tem quatro ambientes lá, na verdade, né? Ambiente de sandbox, staging e production, e a gente usa essas máquinas para, se a gente quiser, entrar nas outras máquinas lá para dentro, né?
Uhum.
E também outros sistemas que precisarem fazer. E dá bem certo, assim, se vocês tiverem com algumas dúvidas e tal, mas eu posso dizer a você que é um approach bem confiável, na verdade. Uma coisa que eu tava vendo aqui é que... Como é que vocês fazem para expor os IPs? Vocês usam o Route 53 da Amazon? Como é que vocês fazem para expor os IPs externos?
Então, hoje todas as máquinas, os IPs das máquinas onde rodam os servidores, eles não estão expostos. Você não consegue ter acesso a menos que você realmente saiba o IP. O que a gente usa, a Amazon, ele tem um serviço que é gratuito, que é o Load Balancer. Então, a gente hoje, antes eu vou só explicar mais ou menos como é que tá, como que a gente criou a rede, nossa rede dentro da Amazon. A gente tem uma rede principal, uma VPC,
uhum,
com três subnets, que seriam umas redes secundárias. A gente tem uma... A gente deu nome, cores para elas, para a gente conseguir identificar melhor. Seria a verde, que é a mais segura, onde a gente deixa os bancos de dados, onde ninguém tem acesso, você não consegue nem fazer uma requisição dessa rede para fora da internet, nem da internet para dentro. A gente tem uma rede azul, que são onde onde estão os nossos servidores, né, efetivamente rodando. Nesse caso, o acesso à internet só funciona de dentro da rede para fora, no caso, para baixar algum pacote, fazer alguma atualização de, por exemplo, baixar o próprio repositório do GitHub do GitLab para atualizar nossa aplicação. E daí tem essa rede vermelha, que é a rede vermelha onde fica o load balancer. Esse load balancer, ele recebe todas as requisições e distribui entre as máquinas de produção.
Pô, interessante. Pô, gostei dessa estratégia.
Então,
gostei bastante.
Todo o nosso DNS, hoje ele não está no Route 53, ele está num provedor externo, mas todos os nossos domínios apontam para o load balancer e internamente o load balancer entra nas máquinas, então ninguém sabe os IPs, não tem como você identificar os IPs, pelo menos não que eu saiba, das máquinas, simplesmente pelo fato de elas estarem completamente escondidas. Então todo o acesso do usuário na máquina é feito através desse load balancer.
Tá, aí vem uma pergunta meio que uma curiosidade minha. Como é que eu acesso, por exemplo, o banco de dados não tem acesso externo? Como é que vocês fazem para disponibilizar? Vocês disponibilizam uma cópia desse banco atualizada para, sei lá, o business ou uma equipe de data engineering, alguma coisa assim, eles poderem acessar? Que ferramenta vocês usam para fazer esse tipo de espelho, eu acho, do banco de dados, digamos assim, não seria bem um backup, né? Uhum. E é uma coisa diária que é feita? Como é que funciona isso?
Sim, a gente tem um departamento de BI na empresa e é um processo assim. Como eu comentei antes, a gente tem três máquinas que rodam a nossa aplicação e tem uma máquina que é o worker. Esse worker, uma vez por dia, tudo que está dentro da nossa rede, a rede tem acesso à própria rede. Então, o worker, que está numa rede azul, que tem acesso à internet só de saída, ele consegue ler o banco de dados que está dentro da mesma rede e ele exporta o banco de dados todo dia para o servidor do Marketing BI. Então, o pessoal de análise de dados, eles não têm acesso direto ao banco, mas eles têm acesso a um dump do banco diário. Só com os dados que são interessantes, a gente não faz um exporte completo.
Ah, entendi. Então, vocês têm... É meio como se fosse um produto... Não é bem um backup geral, né? Vocês criaram um produto de vocês que faz que extrai os dados necessários para o pessoal de BI, das tabelas que são importantes para eles, na verdade.
Isso, exatamente.
Mas não é nada da Amazon, não é nenhum serviço da Amazon que vocês usam para fazer isso. É uma coisa que vocês mesmos criaram e o worker só chama lá para poder fazer o fire lá do processo.
Exatamente. Esse mesmo processo já tinha antes, quando a gente estava nessa empresa na empresa com servidores físicos, é exatamente a mesma rake que roda de madrugada.
Pô, entendi. Interessante.
Agora que você comentou do dump, do backup, quando a gente estava fazendo a migração, a Amazon tem um serviço que é o DMS, que é Database Migration Service, que
Isso.
A princípio parece bem interessante, porque você consegue pegar um banco de dados e fazer como se fosse um master desse banco de dados, e não precisa nem ser a mesma engine, então pode ser um Postgres e um MariaDB, e você consegue fazer uma migração sem downtime. É muito bonito no papel, só que quando a gente foi começar a testar isso, a gente descobriu que para funcionar certinho, você tem que fazer várias configurações no banco de dados, tanto no banco de origem, quanto no banco de destino. Eu não lembro exatamente quais eram as configurações, mas eram algumas...
Se eu não me engano, você tem que adicionar algumas ferramentas do próprio banco, né? Dependendo do banco, né?
Isso.
A gente usa lá de Postgres, a gente usa o Aurora da AWS, né? O RDS Aurora, eu acho que é uma versão nova lá.
Uhum.
E a gente usa o DMS também, mas a gente não tem muito problema porque é de Aurora para Aurora, né? Então, assim, ele já tem meio que toda a estrutura e as ferramentas que eles precisam instalar do Postgres já prontas, né? É. Aí eu não sei se uma outra instância, um outro tipo de instância do RDS pode ser que precise instalar alguma coisa.
A gente foi fazer um teste de um MariaDB para um MariaDB, que era o que a gente tinha no servidor antigo. A gente criou um servidor com um dump do banco mais antigo, fez toda a configuração ali e conseguiu fazer a migração funcionar, depois de algumas configurações extras. Só que no final foi frustrante, porque a gente descobriu, quando a gente foi fazer uma reunião com a empresa, que a gente estava saindo da empresa, Eles falaram, olha, infelizmente, né, na situação que a gente tem hoje, a gente não pode abrir as portas do banco de dados para a internet. Então, a gente colocou um pouco de esforço ali para entender como funcionava o DMS e descobriu que não ia poder usar.
Mas não ia poder usar porque o pessoal não queria habilitar a porta para fora.
Isso, eles têm outros clientes na mesma máquina com banco de dados, então não era uma máquina só nossa. E a gente entendeu, faz todo sentido, eles realmente não tinham como fazer isso por questão de segurança, então...
Esse pessoal dessa empresa que prestava serviço para vocês, acho que nunca ouviu falar do DigitalOcean, não, né? Eles vão perder mercado.
Não, eles são uma empresa mais tradicional. A gente até conhece algumas pessoas que trabalham lá, tem contato, sempre encontra nos meetups locais. E é aquela situação onde você tem uma demanda de trabalho muito grande e você não tem tempo para automatizar as coisas, porque você tem muita demanda e você não consegue ter mais tempo porque você não consegue automatizar, então vira uma bola de neve. É uma situação bem complicada.
Agora, em relação à escalabilidade, como é que vocês fazem? Você falou que tem lá os alarmes no CloudWatch, mas um alarme ele dispara algum processo? Esse processo feito com Terraform mesmo ou é a própria configurado já na AWS, vocês já deixaram configurado? Como é que funciona? Se por acaso der um pico de uso lá e tiver que subir mais duas máquinas, como é que funciona esse processo?
Na situação que a gente tem hoje, se precisar subir mais duas máquinas, a gente vai precisar de alguns minutos para fazer isso manualmente. No Terraform, a gente só configura as métricas do alarme e o que a Amazon deve fazer quando esse alarme disparar. Hoje, a única coisa que a gente faz é enviar e-mail. Então, se ficar por mais de 5 minutos o processamento a mais de 80, a gente recebe um e-mail e alguém tem que estar olhando esse e-mail e lá e subir mais máquinas manualmente.
Mas é possível... pelo Terraform, você fazer ou você enviar essa configuração para a Amazon já escalar sozinho. Isso é possível, né?
Sim. No Terraform, você também consegue criar um grupo de autoscaling da Amazon. Você basicamente cria uma... Primeiro você cria uma configuração de uma máquina que vai ser iniciada e depois você define os parâmetros. No Terraform, você cria vários blocos de código com as regras. Por exemplo, se ficar mais de 5 minutos a 80% de processamento... sobe mais duas máquinas, depois você confere de novo, depois 5 minutos. Todas as regras de autoescalabilidade você consegue configurar no Terraform. Só que hoje a gente, da maneira que está a aplicação, da maneira que a gente faz o deploy, a gente não conseguiria autoescalar. Só para você ter uma ideia de como é que funciona quando a gente quer criar uma máquina nova hoje, a gente pega essa imagem que a gente criou com o Ansible, que tem todas as dependências que a gente precisa para processamento de imagem, né, já configurado com todas as permissões para acessar os bancos que já estão na rede, e sobe essa máquina, só que essa máquina não tem aplicação, e depois a gente sobe a última versão, a gente faz um deploy só para essa máquina. Não é o processo mais otimizado, mas foi uma decisão consciente, porque a empresa é uma empresa bem mais B2B, então o nosso tráfego ele é bem estável o ano inteiro. Não tem picos de acesso em Black Friday ou alguma coisa do tipo.
E vocês estavam migrando também, saindo da Idade da Pedra para um outro mundo, né?
Sim,
então,
sim.
Acho que você tinha que, pelo menos, manter a maior segurança que você puder manter no processo, né? Acho que vocês optaram muito por manter muita coisa que vocês já tinham. Eu digo isso pelo fato de você não ter... vocês não teriam decidido logo irem para containers, por exemplo, né? Acho que muito mais pela segurança de vamos fazer um processo mais simples para a gente, mas que seja suficiente para o que a gente precisa, para depois a gente construir em cima disso, eu imagino, né?
Sim, e também um pouco pela falta de experiência que a gente tem de DevOps. A gente gostaria de ter ido para container, a gente já está estudando para ir para container, vendo quais são as opções, fazendo alguns MVPs. Mas a gente nunca teve essa experiência de produção, então a gente realmente ficou com receio de... A gente já viu uma palestra sobre Kubernetes, que, Kubernetes é bem legal, só que tem um monte de complexidade, pode ser uma dor de cabeça, e a gente ficou, bom, a gente não tem experiência com containers, vamos buscar uma dor de cabeça que a gente nem conhece, a gente optou por ir com mais calma.
Bruno, uma dúvida. Por segurança, vocês precisavam migrar da melhor maneira possível, similar ao que já estava, mas quando vocês chegaram nas máquinas do EC2 lá, como é que vocês identificaram a melhor máquina, uma máquina que não vai quebrar, que não vai estourar memória ou processo? Por exemplo, existem as instâncias lá. A minha pergunta mais direta é a seguinte: vocês se preocuparam com dinheiro ou não? Tipo, essa primeira versão põe as máquinas mais topadas e depois a gente vai tentando reduzir? Ou que tipo de análise vocês fizeram? Porque as máquinas são muito caras.
Sim, sim. A primeira coisa que a gente fez, a gente pegou um horário do dia que a gente sabe que não tem muito tráfego no nosso site, que geralmente é o horário do meio-dia, antes das 6 da manhã e depois das 8 da noite. E a gente fez um teste para ver quantas requisições simultâneas o nosso servidor atual, quer dizer, agora o antigo, ele começava a funcionar sem começar a retornar erro. Então a gente identificou ali a faixa de quantas requisições ele suportava sem dar muito erro e colocou isso como meta. A gente vai ter que ter máquinas na AWS que suportem no mínimo essa mesma quantidade de requisições sem retornar muitos erros por falta de memória ou de processamento. E então, depois que a gente já estava com a migração quase pronta, na semana que a gente fez a migração, a gente subiu uma aplicação na Amazon com um dump de produção bem recente, todas as configurações que a gente imaginou que fariam sentido, e foi fazendo o teste. Pegou esse teste e foi fazendo. Então, e no CloudWatch era legal que a gente conseguia ver o que estava acontecendo com as máquinas. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente viu é que a aplicação estava respondendo, mas estava muito lenta. Depois de uma certa quantidade de requisições, começou a ficar... As requisições estavam demorando 5, 6 segundos. Isso só da parte do back-end.
É, demora.
Então, a gente foi ver no CloudWatch o que estava acontecendo. A gente viu que o nosso Redis, que é o cache, estava sempre em uma conexão. Daí a gente... Não, tem alguma coisa errada. Daí a gente foi ver, era uma configuração na nossa aplicação, que a gente não estava fazendo um request pull, né? Que a gente abre, por exemplo, 20, 30, 40 conexões no Redis e fica rotacionando cada requisição nessas... Cada cliente faz uma requisição para o nosso site e o site utiliza uma dessas conexões abertas nessa pool para acessar o Redis. Então a gente ajustou essa configuração e, beleza, melhorou o Redis. Só que daí a instância do Redis era muito pequena e, se eu não me engano, a primeira instância, a menor instância do Redis tem 80 ou 90... que aceita 80 ou 90 conexões simultâneas. Posso estar falando besteira. E eu lembro que a gente começou a atingir o número de requisições do Redis. Então, tá, agora vamos colocar uma instância maior do Redis e fazer uma réplica, ter duas máquinas ao invés de só uma. Então a gente foi na tentativa e erro, a gente tinha um parâmetro do que funcionava antes e a gente foi aumentando. Aumenta um pouquinho o banco, aumenta a instância de uma T2 Medium para uma T2 Large. E foi indo até encontrar o ponto que a aplicação estava retornando mesmo que antes.
Entendi, mas vocês iam testando antes de publicar, de fazer o tipo de migração completo, né? Na fase de teste.
Sim, sim.
Isso não foi lá no live, vamos lá e vamos testar no live mesmo?
Não, não.
E subindo conforme, foi tudo em stage, vamos digamos assim.
É, digamos que a gente tinha um ambiente de produção na AWS, com tudo funcionando, só que num domínio falso. Então, o banco de dados era o que a gente queria usar, já com dump, com a quantidade, um dump real do banco de dados, tudo como se fosse realmente pronto para produção. Daí a gente fez um teste de carga nisso para ver até onde aguentava.
Ô Bruno,
é interessante isso.
Quantas pessoas participaram efetivamente dessa migração e quanto tempo durou?
A gente começou, acho que por volta de novembro, a gente começou a migrar staging, depois a primeiro GitLab, depois staging. A gente teve um tempo entre staging e produção, mas eu acho que a migração, a gente levou, digamos, uns 2 meses para fazer a questão do GitLab e do staging, só que a gente não focou full time nisso. Então, o time hoje tem 7 ou 8 desenvolvedores, quase o time inteiro participou, alguns mais efetivamente, outros menos, mas todo mundo ajudou. E então, eu diria que foi uns 2 meses intercalando entre outras tarefas que a gente tinha, features, correção de bugs. E depois a gente teve, em fevereiro, a gente teve basicamente o mês inteiro até o dia 17, foi quando a gente efetivamente virou a chave, foi num domingo. E daí essa migração a gente fez em 4 pessoas, a gente foi no domingo, num horário que a gente sabia que tinha bem pouco tráfego no site, e fez a migração. Até um ponto interessante, quando a gente foi fazer a migração, a gente optou por fazer a migração com downtime. Então, a gente colocou uma página de manutenção, fez toda a migração, fez todo o dump do banco de dados, do Redis, tudo que a gente precisava, importou tudo na Amazon, testou exaustivamente, fez um QA bem exaustivo em toda a aplicação, fazendo tudo que a gente sabia que a aplicação fazia. Achamos 2 ou 3 erros de configuração pequenos, que a gente conseguiu arrumar fácil. Depois, um servidor antigo, a gente fez um proxy reverso para caso alguém conseguisse acessar a máquina antiga por um cache de DNS, mesmo assim fosse direcionado para a máquina nova. Então, para a gente não correr o risco de ter nenhum tráfego na máquina antiga.
Bacana, vocês planejaram realmente detalhe por detalhe, assim, né? Não deixaram nada passar.
É. E depois que a gente mudou o DNS, então ainda tinha algumas requisições no servidor antigo, mas foi bem tranquilo, assim. A gente teve uma migração bem, bem tranquila. A gente queria ter feito a migração sem downtime, só que como a gente tem bem poucas requisições durante o final de semana, a gente achou que seria mais barato perder alguns pedidos de orçamento, pouquíssimos, num domingo, do que investir muito mais tempo, talvez mais uma semana inteira, para planejar uma migração sem downtime.
O bacana que eu percebo, assim, pelo que você fala, é que não foi feito nas coxas, não foi feito de maneira de qualquer jeito, ou rápido, tipo, foi planejado realmente, teve acompanhamento, né? Você falou até que teve acompanhamento em algumas etapas do próprio consultor da AWS. E isso é um diferencial, assim, porque muitas vezes as empresas só querem, bicho, põe aí no ar, faz funcionar, beleza, migração vai fazer, mas vamos rapidinho aí, sem muita...
Vamos vir no sábado à tarde fazer, né?
É, exatamente. Isso é bacana.
Ô Bruno, me diz uma coisa, que e hoje? Fica uma pessoa responsável por tudo ou todos os devs estão responsáveis por todo o processo? Como é estar lá?
Hoje eu acho que principalmente tem eu e mais 2 pessoas que mais efetivamente ficam cuidando do CloudWatch. Quando vê que tem alguma coisa, por exemplo, a gente já teve que aumentar o disco de uma máquina 2 vezes, que a gente viu no CloudWatch que estava subindo, porque a máquina que a gente usa para fazer os assets, então acaba ficando muito cache, muito lixo lá. Fazer backup também está consumindo bastante. Então, mas no final de semana, quem por enquanto está ficando por conta é o CTO, mas a gente já tem uma reunião marcada para poder fazer uma escala, digamos assim, de quem que vai ficar de plantão no final de semana, para se alguma coisa der errado, pelo menos dar uma verificada e se a coisa for feia, chamar os outros.
Esse plantão é ficar na empresa ou não? Você faz um acesso SSH nos servidores, como é?
Então, por enquanto a gente ainda não tem nada, a gente não planejou isso, mas pelo pouco que a gente conversou, vai ser, você fica em casa, você só tem que ficar com o computador por perto, pode viajar, pode fazer o que quiser, só precisa agir, pelo menos em numa janela de tempo, você tem que, né, tomar alguma atitude.
Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu deixei passar. Vocês têm, a gente falou muito de migração, deploy, mas eu sempre, meio que na minha cabeça era mais back-end. Vocês têm front-end também ou é uma aplicação só, um monolítico só, ou é separado, o front do back?
É uma aplicação Rails monolítica, mas basicamente todo o front-end foi refeito em React.
Certo.
Então...
Mas é dentro, né? Dentro é, tipo, é React, mas tá lá dentro. Vocês tiveram problema com as bibliotecas do React ou Node, alguma coisa assim?
Não, a migração foi bem tranquila, a gente não teve problema com nada, praticamente. A gente descobriu muita coisa, principalmente de configuração, mas toda a parte de front-end foi bem tranquila. Até porque todos os nossos assets, a gente usa o Webpack para compilar todos os assets para buildar todos os assets do React. E eles já estavam todos no S3, então não dependia muito front-end, não dependia muito de onde a aplicação estava rodando. Desde que ela chamasse os assets que já estavam buildados no S3 corretamente, não foi uma preocupação.
Ah, entendi. Legal.
Acho que uma das as últimas perguntas que a gente pode para fechar o episódio de hoje. Cara, o que é que você sentiu nesse processo inteiro? O que é que você sentiu, assim, de aprendizado? Como é que foi fazer essa migração? Botar a mão na massa? Contar um pouco dessa experiência de essa experiência de tirar da parada física, tipo, dos primórdios, entre aspas, né? Para o mundo dos clouds.
Você, só um adendo, você agora é um ser híbrido, que é desenvolvedor e operacional, ou você é um traidor que virou só operacional agora?
Acho que eu sou híbrido, mas já faz tempo, front-end, back-end e agora DevOps também. Acho que meu foco continua sendo back-end, é o que eu mais gosto de fazer, mas... Primeiro, acho que foi muito motivante sair um pouco do back-end, testar uma coisa nova. Não sei, só para mim descobrir todo mundo da nuvem e ver as coisas funcionando e ver as coisas... Não sei, muita coisa que para mim era um mundo muito escuro antes. Não sabia como é que... Eu não tinha noção quando alguém falava... Por exemplo, eu não tinha noção de, beleza, se a aplicação morrer, como é que ela reinicia sozinha? Que tipo de processo que a gente cuida para a aplicação, se ela morrer, ela voltar sozinha? Eu escutava isso, abria um chamado para a empresa para fazer, por exemplo, quando a gente colocou o sidekick, ó, se o sidekick morreu, eu quero que reinicie automático. Eles só me diziam, beleza, tá feito, mas eu não tinha noção de como isso. Então, foi o mundo que se abriu pra mim.
Você não se envolvia, né?
Não, era bem transparente o processo, a gente fazia o pedido, uns dois dias depois, tava feito. E acho que também ficou muito aquela vontade de continuar e até o final, que é o nosso objetivo de ir pra containers. Então, Agora também tem toda essa dúvida pela frente de qual plataforma utilizar, Kubernetes é legal ou é complexo demais pra gente, ou qual que seria a melhor opção e tudo mais. E também acho que essa questão de muita coisa que a gente descobriu sobre os problemas que a cloud tem, que, por exemplo, essa questão do disco, de você subir uma máquina, configurar tudo, ah, legal, tá funcionando. Vou desligar aqui, porque final de semana, daí segunda eu continuo. Aí quando você liga segunda, a máquina tá vazia. Aí você vai pesquisar o que aconteceu. Você não lê aquele aviso vermelho que a Amazon dá quando você vai desligar, dizendo que se você desligar a máquina, tudo vai se perder. Você não lê aquilo, você só dá um ok. É. Aí na vez seguinte você começa a ler os avisos.
Cara, posso crer, eu já passei por isso também. É porque às vezes é tanto warning besta, tá ligado? Às vezes, né? E aí quando você já, tipo assim, é um warning de update 0001, aí tá lá todo dia, sempre tem uma parada daquela, você já acaba criando o hábito de só chegar ali, clicar em limpar, e quando aparece um desse aí, a gente acaba nem lendo, né?
É verdade. Eu não perguntei, Bruno, com relação ao pessoal que é de business aí, o que não é da área técnica, né? Qual é a visão que eles tiveram dessa migração? Como é que eles estão se sentindo após essa migração? A empresa... A parte gerencial da empresa, os donos da empresa, eles sentiram que valeu a pena? Eles tiveram eles perceberam essa migração como uma coisa boa, ou para eles também ficou transparente, eles nem sabem que migraram?
Acho que o primeiro feedback legal que a gente recebeu foi do time de marketing, que comentaram que sentiram que a aplicação realmente estava mais rápida. A gente conseguiu baixar, se eu não me engano, em torno de um segundo o tempo de resposta total, incluindo back-end, front-end. Porque a gente já tinha algumas coisas na Amazon, então agora que estava tudo na mesma região da Amazon, em Frankfurt, ficou um pouco mais rápido a aplicação, deu para sentir. Os servidores da Amazon também são melhores, tem um tempo de latência menor do que a empresa que a gente estava antes. O CEO da empresa, ele sentiu no bolso, então foi muito positivo no bolso, porque como a gente começou a demandar muito da empresa de outsourcing, começou a ficar muito caro. O nosso contrato funciona, a gente pode cancelar a cada 3 meses. Era feito a cada 3 meses, era renovado o contrato. E eles já tinham dito no final do ano, dizendo, olha, quando a gente for renovar em março, no final de março, a gente vai aumentar o preço em tantos por cento, porque vocês estão demandando muito. Então foi aquela, ok, então a gente já tinha migrado o GitLab Staging, vamos dar um foco nesse trimestre, porque esse aumento até o final do ano vai ser bem considerado. Então, a gente não conseguiu reduzir tanto o custo, mas a gente manteve o mesmo que estava antes, reduziu um pouco o mesmo que estava no passado. Então, considerando o aumento que iria ter, foi muito positivo para a empresa.
Vocês chegaram a contratar as máquinas anualmente ou vocês pagam pay as you go, né? Como eles chamam, né? fecharam um contrato vitalício, né, que chama, na Amazon, ou anual, não me lembro bem, ou vocês pagam mensalmente, porque na empresa que eu trabalho, a gente pagava mensalmente e a gente viu, na verdade foi um erro estratégico nosso, né, a gente contratou os serviços, principalmente as instâncias de EC2, a gente pagava mensalmente. No segundo mês, a gente percebeu que a gente iria usar a Amazon meio que para sempre. Então, valeria a pena pagar no sistema vitalício, né? Aqueles, você paga anualmente, se não me engano, é 3 anos de uso de máquina. E cai bastante o valor. Vocês chegaram a pensar nisso também, né?
Sim, a gente pensou, até conversou com a gerente de contas da Amazon. Você pode fazer o plano por 1, 2 ou 3 anos. Daí, quanto maior o prazo, maior o desconto. Só que a gente acabou optando por enquanto, não fazer, porque a gente quer ir para Docker logo, então a gente não queria ficar preso numa instância, e também porque a gente não tem certeza ainda de qual seria o melhor tamanho de instância para a gente ficou com medo de acabar comprando uma. E também tem instância que você pode trocar, por exemplo, você pode comprar instância flexível, que o desconto também é menor, ou comprar uma instância fixa. Então, nessa dúvida, a gente acabou não comprando, porque a gente quer ir para Docker logo em seguida, se der tudo certo. Uhum. Mas a gente utiliza para staging, e para os nossos containers da integração contínua, que rodam os testes e fazem o deploy, a gente utiliza os spots instance. Então, que é aquela que você paga um valor bem baixo, só que se alguém precisar daquela máquina, ele só te dá um aviso e em 2 minutos destrói a máquina. E só que como a gente não roda nada de importante nessas máquinas, e se a gente perder um job que estava sendo, né, um teste que estava rodando no CI e a gente perder, não é um problema, a gente consegue só rodar de novo e tá tudo certo.
Qual é o CI que vocês usam?
Do próprio GitLab. Tem os GitLab Workers, a gente utiliza eles mesmo.
Oh, legal, velho. Quer dizer, eu imagino que vocês devam estar bem mais felizes agora, né?
Ah, sim, só pelo fato de a gente poder... Atualização de Ruby, a gente hoje foi pra... Semana passada a gente atualizou pro Ruby 2.6.2, que é a última versão. E a gente conseguir fazer isso em um dia foi um recorde. A gente nunca tinha feito tão rápido. Fazia ali depois do almoço, 3 horas da tarde, tava pronto. É só o tempo de rebuildar as máquinas e, né, recriar a infraestrutura. Uma por uma pra não ter um downtime. Né? A gente sabe que ainda é um processo bem manual, bem trabalhoso. Mas tá melhor, bem melhor do que tava antes.
Pô, bacana, velho. Beleza, eu acho que é isso, galera. Bruno, muito obrigado por compartilhar essa experiência da migração e com bastante detalhe técnico, na verdade. Agradeço bastante. Pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, compartilha, comenta no Twitter. Qual é o Twitter, Ramos?
@2devspodcast.
Desenrolado.
Talvez eu falo assim, como se eu estivesse quase esquecendo, né?
Ou você realmente esqueceu, mas beleza.
Vocês nunca saberão.
Bruno, foi um prazer muito grande. Obrigado mais uma vez. E espero que a gente se veja em um próximo episódio aí, diferente também.
Imagino, o prazer é todo meu. Legal agora poder ter essa experiência de fazer um podcast técnico, né? Mês passado eu contei um pouco sobre a minha vida na Alemanha, como foi a migração para a Alemanha. Agora, migração de uma aplicação para nuvem.
Você sempre falando sobre migração, né? Depois migração de sobre...
Já vamos deixar marcado um podcast da nossa migração para containers.
Fechado.
Você entendeu? O que eu derrubei em produção?
Bacana.
Cara, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. A gente sempre... Fico sempre feliz de falar com você. Você é o cara que mais se prepara para fazer um podcast com dois Zé qualquer.
Eu imagino, prazer é todo meu.
Valeu, agradeço e abraço, galera.
Valeu, galera, até mais.
Valeu, tchau, tchau.